Radio.
This is
Radio Escuta, the voice
of the community.
Estamos de volta para o estúdio, estamos com um convidado hoje, que é o Ricardo Fuertes. Olá.
Olá.
Podes falar até um bocado mais
perto. Mais perto.
Exato, okay. Mais perto. Obrigada. Ricardo, tu vens aqui pelo papel que tu tiveste no Gabip Moraria, que tu vais explicar-nos um bocado o que fizeste, o que foi na altura, e que pode nos interessar porque permite pôr em perspectiva a ação deste Gabip Almirante Reis, que está a trabalhar hoje sobre este mesmo território também, não é?
Sim. Então, obrigado pelo convite. E de facto, em 2011, mais ou menos, decidimos juntar-nos uma série de pessoas, organizações, para pensar as mudanças que iam acontecer na Moraria e no Intendente, a par das obras que iam acontecer e da grande mudança urbanística que ia acontecer nesta zona. E então a metodologia que se decidiu utilizar na altura, liderada pelo Gabip, foi juntar todos os parceiros, todos os que poderiam estar interessados no bairro, e começar a pensar o que é que poderia ser feito e como. Então, juntámos pessoas das artes, comerciantes, interessados.
Associações locais que já existiam.
Associações locais também. E o nosso papel era, porque trabalhávamos no GAT com saúde para populações específicas, VIH, hepatites e outras questões de saúde, e sabíamos que nesta zona havia alguns problemas de acesso à saúde, sobretudo por pessoas que usam drogas e pessoas que fazem trabalho sexual ou prostituição. E fomos convidados para trazer essa experiência para o grupo.
Em termos de metodologia, parece muito próximo do que nos contou ontem a Inês Bastos, coordenadora do actual Gabip, mas voltando, portanto, a esta altura, estamos em 2011, não é? Nessa
Sim.
fase primeira de diagnóstico.
Certo.
Portanto, vocês, enquanto GAT, entraram nessa rota de parceiros do Gabip, não é? Moraria. E fizeram o quê? Propuseram um projeto? Qual era o estado da arte naquela altura?
Sim. Nós sabíamos que existiam alguns projetos para pessoas que usam drogas, que usavam drogas, mas que faltava um sítio, à semelhança de outras cidades da Europa, um sítio onde as pessoas pudessem aparecer, estar, conviver, a tratar das suas questões de saúde, mas a saúde não aparece de forma isolada, tem que ser complementada com outras coisas. Portanto, resolver questões sociais, ter um sítio onde guardar documentação, comer qualquer coisa, descansar, desabafar, tratar de questões de higiene, as pessoas são um todo e, portanto, faltava um espaço desse tipo. Fizemos essa proposta, de facto, existir um que se chama um drop-in, um espaço de convívio que fosse complementado com uma série de outras respostas na área do VIH e da saúde.
E onde é que essa resposta apareceu?
Então, inicialmente, depois de um longo processo de diagnóstico, durou bastante tempo, encontramos um espaço inicialmente na rua Antero de Cantal, cedido pelas Irmãs Oblatas, e depois um espaço definitivo na calçada de Santo André, que ainda existe. E foi aí que conseguimos criar um espaço pequenino, mas que funciona, e que foi uma experiência muito, muito interessante, porque nos mostrou várias coisas. Por um lado, que enfim, as pessoas que usam drogas aderem a este tipo de iniciativas, que o bairro é capaz de acolher, ou seja, o Inmoraria situa-se num prédio residencial normalíssimo, enfim, e foi bem acolhido pelos moradores, até porque presta uma série de serviços também à população local.
O sítio que escolheram na altura para albergar este espaço não foi escolhido ao calho, pois não?
Normalmente esses espaços localizam-se perto do consumo, ou seja, não faz sentido localizá-lo longe da realidade, porque senão as pessoas não vão. E, portanto, sabíamos que nesta zona havia esta questão e, portanto, foi localizado no espaço disponível.
O Inmoraria, portanto, esse espaço do GAT, situado na Calçada dos Cavaleiros, abriu em 2012, certo? Sim.
Certo.
E qual era o teu papel?
Portanto, eu era o coordenador, fui a pessoa que esteve na origem do projeto juntamente com outros colegas e, portanto, era fazer um pouco de tudo, desde a parte mais burocrática do projeto até ajudar a formar a equipa, tomar algumas decisões e estar no local, a falar com as pessoas, fazer tudo o que fosse preciso, até porque havia um trabalho bastante horizontal. Todos estávamos disponíveis para trabalhar e, às vezes, se havia um contacto mais direto com as pessoas que vinham, tínhamos uma intervenção mais específica, incluindo pessoas que usavam drogas, que foram formadas para trabalhar como pares e, portanto, também tinham um papel muito importante se, por alguma razão, fosse essa intervenção que era necessária fazer ou tivesse uma ligação mais especial com quem estava a pedir ajuda.
E da tua parte, qual era a tua ligação com estes assuntos?
Portanto, eu tinha trabalhado em Barcelona numa sala de consumo assistido, que foi uma revelação para mim, ou seja, conseguir estar num sítio que não julgava as pessoas, que não as tentava mudar, que simplesmente criava condições para as pessoas poderem tomar decisões, enfim, estando vivas, era o primeiro passo, e portanto essa é a função de uma sala de consumo, manter as pessoas vivas e o mais saudáveis possível para estarem em melhores condições para depois tomarem outro tipo de decisões se quiserem ou permanecerem como estão. Portanto, para mim foi uma revelação participar nesse tipo de projetos e encaminhou-me a manter a atuação nesta área.
O GATS agora tem mais um espaço aqui perto, não é?
Sim, tem um espaço intendente dirigido a pessoas que fazem trabalho sexual, população trans e imigrantes. É.
Ok. Portanto, temos de um lado um espaço que trabalha com pessoas que usam drogas, maioritariamente, não é? Na Calçada dos Cavaleiros, que ainda está aberto.
Certo.
Todos os dias úteis para... Só para nos sabermos, não é?
Sim,
quando é que podemos ir lá?
Sim, funciona todos os dias de segunda à sexta, das 2, das 14 às 20, e portanto é um espaço que também está aberto a qualquer pessoa que queira saber mais sobre VIH, hepatites virais, fazer teste rápido, que é gratuito, receber material, preservativos, etc., ou resolver dúvidas. É um espaço aberto a toda a gente, isso é muito importante. Qualquer pessoa pode ir, sem marcação, tudo é gratuito, isso é muito importante.
O que é que pode ainda fazer falta neste espaço?
Sim, há muitos anos que referimos a necessidade de haver espaços de consumo assistido na cidade, ou seja, em Portugal não existe nenhuma sala de consumo assistido ou programa de consumo vigiado, é o que falta para complementar os projetos que já existem. Temos que ter em conta que o consumo, sobretudo o consumo injetado, é o momento mais perigoso da vida de um consumidor, enfim, não só porque é nesse consumo que se podem transmitir infecções, mas também onde podem acontecer overdoses, e portanto é um espaço que salva vidas, que também retira o consumo da rua e também permite conhecer pessoas que estão numa situação difícil e portanto faz falta esse tipo de projetos em Portugal.
Já foi proposto, já foi pensado, já foi debatido várias vezes. Em que estado da situação é que estamos agora perante este projeto?
Sim, há uma proposta para fazer 13 espaços de consumo assistido na cidade e é um processo que está a andar, a decorrer neste momento, em fase de diagnóstico, procura de espaços, de implementação das respostas.
Tu, se calhar, pronto, sei que passaste também de uma vida associativa para uma vida política, não é? Qual é o teu trabalho agora? O que é que tu fazes?
Mesmo no trabalho no Imoraria, tínhamos a convicção de que não faz falta só receber respostas ou dar respostas, há que pensar sobre os assuntos. E as drogas é uma área em que se deve pensar muito, não é? Porque são substâncias ilícitas, temos que pensar porque é que são ilícitas, deveriam sê-lo, é justo o estigma que envolve usar drogas, por exemplo, em comparação com o álcool, temos que nos debater com esse tipo de questões. E no Imoraria tínhamos muito esse papel de pensar as políticas, de escrever em conjunto com as pessoas que usam drogas, criar espaços onde em conjunto debatíamos estas questões, e isso foi muito importante, a parte política e de ativismo do projeto. No final de 2017 recebi o convite para integrar a equipa do vereador Robles na Câmara e foi uma oportunidade de fazer algo que reivindicávamos, que era envolver a comunidade e pessoas que estavam muito envolvidas nos projetos técnicos também um pouco mais a tomar decisões, enfim, neste caso no município. Foi uma oportunidade também de ter uma participação mais ativa e tentar mudar as coisas de forma um pouco mais rápida. E desde então estou no gabinete do vereador Robles.
Espero que este envolvimento, e tenho certeza até que esteja a dar frutos bons para esta nossa cidade, para as pessoas que vivem cá, para ti também. Muito obrigada, Ricardo.
Obrigado eu.
Muito obrigada, até breve.
Rádio. This is Rádio Escuta. The Voice of the Community.